Enfermeira! Podcast Quarto Ato começando, episódio número 47, hoje aqui no Teatro Novelas Curitibanas.
Eu sou a Monique Hall e de presente de Natal eu quero uma bigorna.
Eu sou o Emerson Neri e a única pergunta que me vem à mente é: quem é mal?
E eu sou o Guto Souza e somos os Animaniacs.
Somos demais!
Que ridículo, velho.
Yako, Guaco e Dote.
Eu acho que você é o Yako, é o mais velho e tal.
É, e você é parecido com o Yako, sabe o quê?
Você tem um quê de Yako, assim, inteligente.
Quem não conhece Emerson Neri, procura lá no Facebook e procura o Yako.
Digita lá Emerson, Yako.
Animaniacs.
E a Monique é meio Dote, né? Como é que era Dote, galera?
Não, a Dote tinha cabelo preto e curto.
Não,
cabelo
muito
loiro
de personalidade. Comprido. Ela era meio bobinha, assim, não era?
É... Claro que não, ela que comandava.
Era a mais cínica, né, dos três, era ela.
Ácida.
E o mais legal é que ela ficava com desse negócio lá, a enfermeira. Lembra que ela ficava morrendo de ciúme da enfermeira? Era muito engraçado. É que nem a Monique, quando vê a gente tem uma convidada feminina, ela fica morrendo de ciúme.
Não fico com ciúmes.
Não, fica num ciúme, assim, fica com um ciúme meio tipo assim, ah, eu era a única menina, agora tem outra menina.
É, ainda bem que acabou essa coisa convidada e...
Yes!
Mas a gente tá querendo aí trazer uma galera.
Uma galera.
Uma festa.
Ó, estamos tentando aí alugar um grande
espaço cultural da cidade, do estado.
Grandioso, tradicional.
Então, se você é dono de algum espaço grandioso, fique de olho aí. Que esperto.
Que a gente vai invadir, vamos invadir.
A gente tá chegando, estamos chegando. Mas enfim, falando em grande espaço teatral, a gente tá aqui hoje no Novelas Curitibanas, que é não fisicamente grande, mas é grande por conta das peças que acontecem aqui.
O que a gente sempre vem trazendo, que normalmente as peças aqui têm bastante estudo, todas as peças que são aqui são gratuitas, têm incentivo de lei, e normalmente a gente vê um trabalho bem intenso, né, das companhias.
E a gente sai saltitando, né? E tipo, uau, eu vi isso aqui! Ah,
ai, que legal!
E sai feliz, e sai...
Tipo Animaniacs mesmo, assim.
E hoje viemos conferir o espetáculo Vidas Paralelas, a incrível história de Marileide e Michael Jackson.
Que o público escolheu. O público votou, o público escolheu, nós viemos.
Um espetáculo da Pausa Companhia, que eu não conhecia essa companhia.
Mas existe desde 2004.
Olha só.
A direção é do Rafael Camargo.
Direção do Rafael Camargo.
Se você não se lembra do Rafael Camargo, é o mesmo diretor de O Buraco da Fechadura.
Grande Rafinha, lógico que ele é. Eu conheço o cara. Dirigiu O Buraco da Fechadura, que foi uma releitura de temas de Nelson Rodrigues.
Eu vou pegar o gancho já. Coisa que eu não gostei no Buraco da Fechadura, eu achei que também essa peça também tinha.
Por favor.
Atores muito parados, assim, tipo, o espetáculo muito parado. Nada se mexe, nada acontece.
Nada acontece.
Então encontramos aí a linguagem de Rafael.
Hugsy Wugsy.
Talvez ele insista muito nessa coisa de esforço mínimo, né? Dessa coisa minimalista.
Do corpo, né?
Do corpo, né? Dessa coisa de...
Trabalhar mais o diálogo.
É. Não tem trabalho de corpo, né, na verdade.
É, você via algumas explosões, né, que tentavam dar um contraste, mas como a maior parte do tempo, 99% do tempo é sem...
Você tá querendo me dizer, Emerson Neri, que você quase dormiu no espetáculo, é isso que você tá querendo me dizer?
Eu pesquei muito, sabe?
Ele dormiu no espetáculo.
Puxa vida, cara.
Dormi em alguns momentos ali, eu acordava porque daí eles...
Por causa das explosões, serviam pra acordar.
E depois eles levantavam o som, assim, e tal. Mas uma coisa que me chamava também muita atenção, quando eu entrei na peça, tipo, eu vi 4 microfones numa mesa.
Olha, vamos gravar ali.
E daí eu falei, cara, é o quarto ato, cara.
Oh, boy!
Porque quem não sabe, a maioria das pessoas que ouve não sabe, a gente grava sempre com 4 microfones, apesar de muitas vezes sermos apenas 3.
É porque o quarto é o público, né?
É o público, a gente deixa ali...
O microfone tá aqui aberto.
Tá aqui, realmente tá aqui. Aí se algum espírito quiser baixar e algum som maluco quiser entrar ali, ele pode.
Alguém sai vir correndo, ouvir a gente falando mal aqui, o pessoal do espetáculo, saindo do espetáculo, pode vir aqui também e meter a boca no trombone.
É, já que a gente tá aqui em novelas, o microfone fica aberto. É até meio simbólico isso, né?
É.
É uma pena que ele é pouco utilizado, mas ele tá aqui. É verdade, gente, tá aqui.
Okey-dokey.
E como você entra na peça, os atores também já estão no palco, né? Com os quatro microfones ali.
Eu achei legal isso. Eu achei diferente.
Mas você esperava um quarto ato, uma coisa super animada, assim?
Eu esperava uma coisa super animada. E é uma coisa bem paradona, assim. O espetáculo é bem paradão.
É extremamente paradona. Extremamente paradona.
Lógico que você vai esperar uma coisa super animada. Tem Michael Jackson no título?
Claro, exatamente. Porra.
Como é que você não vai esperar uma coisa mega animada com Moonwalks?
Assim, o legal é, a pessoa que opera a iluminação tá sentada na mesa, o quadro de iluminação ali, a mesa de iluminação tá na mesa. Então, eles fazem tudo, eles operam a luz, eles operam o som, tudo ao vivo ali, no palco. São os quatro atores que estão com o comando de luz e som e efeitos e tudo mais. E isso eu achei bem legal, porque eles, enquanto atuam, né, digamos que se possa ser chamado de atuação...
Sorry, Charlie! Olha o que ela falou, cara. Você ouviu isso?
Não, eu usei o mesmo humor ácido que eles usam no espetáculo.
Dot, ela é a Dot, né? É a Dot.
É a Dot. Olha, quanta sagacidade.
Em relação à atuação, eu gostei muito da atuação da Rosana Staves, assim. Se tem um grande destaque na peça é ela, assim, porque ela faz a Marileide, né?
Ela conseguiu me tirar algumas risadas, assim, porque pela impostura, realmente, e mudança.
Mas é porque ela tinha uma permissão pra se movimentar. Ela é a única atriz ali que se movimentava. Que ela podia sair da mesa, podia levantar, podia ter um movimento mais brusco. Então, nela você via vida, assim. Os outros três personagens não existem, né? Eles só falam.
É, talvez se os três também tivessem, né, tivessem tido também essa coisa de mais interação, levantar, fazer mais alguns movimentos.
Mas aí a gente perdia a linguagem do Rafael.
É, mas é que tá, por exemplo, você tem um ator foda pra caralho, que eu acho o Gabriel Gorosito muito bom, e você deixa o cara amarrado na mesa.
E o cara é muito bom. Até amarrado ele tava bom.
É, então, é um desafio pro ator até. Ele tem que convencer só com a interpretação ali na voz.
Pois é, mas aí você espera, tipo assim, pô, eu quero ver esse ator, sabe,
sim,
estourando.
Fazendo tudo que ele pode, né?
E daí você, porra, porque, sabe, porra, eu, em alguns momentos ele estoura, assim, né? Tipo, tem um momento muito, muito assim, rapidinhos, que ele, pô, dá uma estourada. Mas é tipo, sei lá, dois momentos na peça. E, tipo, acabou, Gabriel Gorosito é só a voz dele ali. Sei lá, né? Não sei até que ponto você lembra.
É, mas só a voz, mas você já percebe que o cara...
Sim, o cara é foda pra caralho, mesmo só com a voz.
Porque os outros atores também só com a voz, mas não me passavam a mesma coisa que ele, assim, o mesmo sentimento. Então o cara realmente... mandou muito bem, mas um desperdício, porque os atores eram interessantes, tinha tudo pra acontecer, assim, o espetáculo. A ideia ali da mesa, coisa e tal, mas faltou a movimentação, acho.
Faltou
que faltou
sal?
É, faltou um temperinho.
Apesar de que tinha muita gente dando risada, né?
Sempre tem, né, cara?
Ah, mas é que era tudo família. Não, é que tudo, eu vi agora ele saindo aqui do Novelas, tudo, um dos atores saiu com umas 5, 6 pessoas, outro saiu com mais umas 5, 6, eu vi que era tudo conhecido também, por isso.
Ah, então por isso. Mas eu não dei uma risada na peça, cara.
Nossa, nem um sorrisinho de canto de boca.
Um outro, assim.
Pra mim era um texto, assim, tão forçação de barra, assim, que ficava, nossa, mas essa piada é tão velha. Tipo, porra, sabe?
No final o pessoal aplaudiu de pé.
Aplaudiu, mas é porque era família.
Monique, você aplaudiu de pé?
Não.
Ah, muito bem. A Monique aprendeu nos últimos podcasts.
Zip, zip, zaru!
Quando entramos, né, o quarto ato entrou no teatro. A primeira fila estava tomada já. A gente não conseguiu sentar a primeira fila porque...
Ah, não acredito.
O pessoal tá ouvindo o podcast que o pessoal tá começando a tomar essa iniciativa de sentar a primeira fila.
Sem medo de ser feliz.
Tudo bem que a disposição ali hoje no Novelas tinha duas filas só. Era a primeira ou a segunda.
Por isso mesmo, tinha muita... A primeira fila tinha umas 15 cadeiras na primeira fila, assim.
E tava completo. É, verdade.
Uau. Muito bem. Então, aplausos pro público que não tem medo de levar babinha e nem medo de ser chamado pra interações.
Mas mas e agora os pontos positivos da peça? Será que já não citamos todos?
Eu achei a proposta legal dessa. Diferente. Até vocês que foram naquela peça que tinha bastante pad, como que era aquela que gravava?
Quê?
Aquelas peças do festival de teatro que eu não fui.
Satiricon Delírio.
Strike One!
Não. Não essa, uma que.
Cirque Truquentina.
Strike Two!
Aquela que era um casal que vocês odiaram?
É a do Giro Thomas.
Strike Three!
Ai, você já sabe qual que é.
E tinha um casal?
Não, a gente não foi nenhuma peça dessa.
You're out. E tinha muito multimídia.
Ah, eu acho que eu sei.
Que a sua irmã foi.
Isso, que minha irmã foi.
Deus é um DJ.
And the kick is good!
Você sacaneou ela, né? Falou assim, vai nessa peça, guria, que é boa pra caramba.
Mandei minha irmã sozinha, coitada, no meu lugar.
Mas o que tem a ver, Deus e DJ, com o que a gente tá falando?
Porque eles usam bastante elementos, eles usam um iPad, a caixa de som, um negócio.
A proposta deles do DJ era realmente mostrar essa tecnologia. E na peça de hoje, a tecnologia, ela tava ali, mas ela tava, tipo, escondida.
Ah, ela era segundo plano, sim. Ela não era pra ser percebida, é. Mas eles usam bastante... Eu achei legal porque os atores ali estão... ao mesmo tempo operando isso, fazendo efeitos na voz, como a voz sai do microfone, fazendo efeitos de luz e tal, trocando a luz, e tem bastante não, mas muda um pouco a iluminação ali, uma cena pra outra. Isso seria meu ponto positivo.
Eu gostei muito da versão de Smooth Criminal que eles colocaram pra tocar, porque eles não colocaram a do Michael Jackson clássica.
De quem que será que é aquela versão, né? Mas eu achei legal também essa versão.
É tipo uma parada meio, uma coisa mais agressiva, assim, um hard rock mesmo, assim, quase um grunge, assim, era a parada. What you tell us, but you're okay. And in the shadow of a window, let me shock you, let me send away. Came into a bargain, left the bloodstains on the carpet. And then you ran into the bedroom, you were shut down, you were shot down. Are you okay, you okay, you okay, Annie? You've been hit by, you've been struck by a smooth criminal.
Talvez a sonoplastia também tava bacaninha. As musiquinhas que eles colocavam.
Não, as músicas escolhidas foram muito boas, assim.
Bom, quem operava era o Guilherme. O ator que a gente acabou de falar.
Não era o Grossito, não.
Excuse me!
O Grossito operava alguma coisa, na verdade. Ele operava o iPad, né, o Grossito.
Ele operava o iPad, mas que era... A maioria das músicas ele colocava dali.
Se ele operava um iPad, ele podia operar qualquer coisa lá dentro com o app adequado.
É que tinha uma mesa lá, que eu não sei se era som e luz junto, ou se era só luz, o que era, que tinha um outro cara que fazia, um outro ator que tava lá. Que eu não sei nem se ele é ator mesmo, ou se ele é só operador, que nem o Victor Sabag lá no Família Loveborgs lá, e o Sonoplasta faziam, né, e o Verdade de Som, né, faziam.
Eles eram atores também.
Ó, a iluminação é de Nadia Naira e a composição musical de Vadeco.
Grande Vadeco. Pô, o Vadeco famoso, cara. Jogava bola lá comigo.
He breaks 20, 15, 10, 5, touchdown! Touchdown!
E eu achei, e por incrível que pareça, não vi muito estudo nessa peça.
Pô, aí será que não tem muito estudo? Os caras se dedicam à pesquisa.
Estudaram a vida de Michael Jackson, mas...
Eles vão contando uma historinha na peça. Eu não sei, fiquei na dúvida se aquela história que eles contam foi baseada em fatos reais ou se eles inventaram tudo.
Porque eles contam o que tá acontecendo com a vida de Michael Jackson e o que tá acontecendo com a vida de Marileide. Simultaneamente, Marileide é um personagem fictício, né? Imagino eu.
Mas aí que tá, será que é fictício ou será que existia uma Marileide que era realmente vidrada no Michael Jackson?
E será que é importante se ela foi fictício ou não?
Se fosse importante, teria no programa dizendo isso, né? Não tem dizendo nada.
Sim, não é importante se ela existiu ou não existiu.
Então, tudo bem, a Marileide pode não ter existido. Michael Jackson existiu e eu não sei se os fatos que eles contaram da vida dele e as datas e coisas coincidiam se eram reais. O ponto é que eu não vi pesquisa. Não vi pesquisa, porque se o máximo de pesquisa foi a pesquisa da vida de Marileide e Michael Jackson.
Pô, Monique, mas espera aí, cara. O Teatro Novelas Curitibanas, ele é reconhecido exatamente porque vão lá companhias que se dedicam mais à pesquisa do que as demais.
Então, talvez eles tenham se empenhado em pesquisa de formas de espetáculo, assim.
Sim, exatamente.
Então, assim, trazer um formato um pouco diferente, mas pra mim não funcionou esse formato. Assim, eu achei um pouco... tedioso.
E tem uma hora que simplesmente eles param, assim, que tipo, quando vai chegar o final, eles falam assim, ah, o que você acha que aconteceu no final? Ah, pense um pouco aí. Música. jogam luz na plateia.
E apagam a luz deles e ficam mexendo no celular, assim.
E apagam a luz deles e ficam lá. E daí fica lá, tipo, sei lá, uns 5 minutos, assim. E você fica, meu Deus do céu, cara, não acaba nunca essa peça.
Esse é o problema de uma linguagem bem diferente, né? Nem sempre dá certo.
Talvez se aprimorar, de repente, porque tem elementos interessantes.
É, mas é que o ritmo da peça é de dar sono mesmo. É de dar sono o ritmo, sabe?
É de dar sono.
Mas e aí, Emerson, ele, você indica, porque a peça continua em cartaz e uma coisa importante, ela é gratuita. Ela é gratuita, quem quiser chega lá, chega cedo e entra.
Eu vou indicar porque tem duas coisas que é muito interessante você analisar. É a atuação de Rosane Staves, que realmente é o que chama atenção na peça, e ver essa contenção do Gabriel Gorosito, assim, que tipo, é um contraste, né? Você vê, já viu o Gabriel Gorosito em alguma peça... Tipo, todo estabanado, louco e tal. E você vai numa peça que ele tá totalmente contido. É um contraste, né?
Então vale a pena também pela atuação dos atores. E você, Monique Hall, que diz?
Eu não indico.
Oh!
Você não indica?
Não indico porque 1h20 pra ficar ali meio parado, não ver muito estudo, enfim, não ver uma proposta tão interessante. Não é tão engraçada, não é triste, não é nada.
Muito bem. Hoje você fez o papel de Monique Hall mesmo. Gostei dos seus comentários. Retomou o seu estilo. Bom, então eu vou ficar em cima do muro. Não vou indicar nem desindicar para que o quarto ato fique aqui isento e que o público decida através dos nossos comentários se deve ou não deve assistir a peça.
Passamos para o próximo assunto ou não?
Já estamos no próximo assunto, pode... Qual é?
Procon.
Procão.
R$3.
Procon, voltamos à novela mexicana continua.
A novela, cara.
Oi, oi, oi.
E não acaba nunca essa novela.
Não acaba nunca, mas agora eu tô com um pensamento diferente. Essa semana eu fui no Procon, né? Tinha audiência marcada com o pessoal lá da Bilhete Digital, né? Mas a questão é, eu recebi uma carta dizendo que ia ter audiência com ele lá no Procon, e ele recebeu a mesma carta, né? Dizendo que eu tinha feito toda a questão, né? Com relação aos R$3, que a gente já tá desde... sei lá quando, em março.
Já tá quase o próximo Festival de Teatro.
Enfim, eu crente que eu ia me deparar pela primeira vez com a pessoa, né, do digital, que sabia se existe uma pessoa, se é um...
uma máquina só.
Essa impressora aqui é o digital.
Cobrando os R$3.
Oi!
Ou você achou que ia ver um cara de fraque cartola, assim, com Rolex, tudo rico.
Com bengala.
Chego lá, a moça, né, estudante de direito, diz pra mim que o cara da digital, quer dizer, o correio, né, que o correio envia, né, a notificação, não tinha mandado a notificação de volta, então eles não sabiam se o cara tinha recebido ou não a correspondência.
Como assim, cara?
Porque como é que funciona o Procon? O Procon, ele faz assim, ele manda a correspondência e ele estima o prazo que o correio vai devolver pra ele.
Como assim devolver? É com a R?
É com a R. Aviso de recebimento. Ele faz uma estimativa de tempo relacionado ao quanto ele já tem experiência, né? E aí, nesse caso, o AR não voltou pro Procon, e então eles não sabem se ele recebeu ou não, mas já tinha marcado audiência.
Putz.
Então, daí eu fui lá e a mulher falou assim, ó, vamos ter que marcar mais uma audiência porque a gente não sabe se ele recebeu ou não.
Vamos ter que mandar mais uma carta.
É, mais uma carta.
Com nova data.
Nossa senhora.
E era que horas isso?
Isso era 9h.
Porra, cara, você tem que se deslocar até lá às 9h.
Deixa, eu tô pensando até em processar o Procon.
Entrar no Procon contra o Procon. Procon não funciona.
Walk the plank.
Não, o Procon funciona pra algumas coisas só. O Procon funciona muito bem pras empresas, tipo, que tem muita reclamação, né? Por exemplo, empresa de telefonia, empresa de que vende móveis, eletrodomésticos e tal. Funciona muito bem porque tem muita reclamação. Então o Procon, ele cai em cima mesmo da empresa. Mas que na empresa digital, só eu lá, tipo, em cima do cara. Eu que tive que buscar um endereço no comercial lá, porque o Procon não tinha endereço. Então daí a diretoria do Procon tá cagando e andando, né, pro digital. Quem que vai...
Pra ressarcir trintão pro Emerson.
É, quem que é o Emerson, né?
É muito trabalho pra pouco retorno.
Então quer dizer, Daí eu tenho que ficar, na verdade, em cima, né? Porque, tipo, ninguém mais vai me ajudar lá.
Puto, cara.
Porque se você tem um problema com uma empresa que tem pouca reclamação, é mais aconselhável você entrar numa justiça comum, né? Do que entrar no Procon.
Ou no Reclame Aqui. Cara, Reclame Aqui, adianta, você já entrou alguma vez?
Não.
Você conhece o site Reclame Aqui?
Eu já ouvi falar, mas eu nunca soube de nada a respeito.
Pra vocês que estão aí na internet, pessoal, digitem www.reclameaqui.com.br. Você posta reclamar. É que hoje também já tá começando a banalizar.
Mas eu posso reclamar do digital?
Pode, na verdade sim.
Mas nossos ouvintes podem reclamar também, então.
Podem.
Digital.
Porque assim, ó, se a empresa já teve alguma reclamação a respeito, ela já tá cadastrada no banco de dados do Reclame Aqui. Senão você vai colocar lá qual é a empresa que está querendo fazer reclamações a respeito e você posta lá. E a empresa recebe. Se você botar uma informação de contato, ela vai receber essa reclamação e vai ficar negativada lá no Reclame Aqui. Qual o problema pra empresa? As pessoas. Funciona muito pra comércio digital, né? Comércio
eletrônico.
Uhum. Pela internet. Porque você precisa confiar numa empresa pra fazer uma compra online. Você não vai comprar de qualquer um. Porque você vai pagar, não sabe se vai receber e tal. E pesquisar no Reclame Aqui é uma boa maneira de você saber se a empresa é confiável ou não, se ela tem muitas reclamações lá ou não. Então, muitas empresas levam bastante em consideração a reputação que elas têm no Reclame Aqui. Muitas vezes, quando você reclama no Reclame Aqui, nesse site, elas já te respondem de prontidão. Aconteceu comigo mais de uma vez. Às vezes eu liguei pro serviço de atendimento do consumidor da empresa, reclamei com eles, não deu nada. Quando eu botei no Reclame Aqui, cara, rapidinho, eles têm medo da reputação negativa. Responderam a minha reclamação e resolveram o meu problema, entendeu? Com muito mais velocidade do que pelos canais comuns. Então é uma coisa que não tem nada a ver com teatro.
Mas é um informe público, né? Sim.
Mas é uma dica pra vida das pessoas aí.
Informe público aqui com Guto Souza, mas vamos então todos reclamar no Reclame Aqui, no Procon, em todos os lugares.
Pro Emerson ganhar R$3.
Yes!
Pô, é que saiu, né, uma nota na Gazeta na época do Festival de Curitiba, né? Sendo que uma juíza tinha entrado, né? Ou tinha, na verdade, tava analisando, né, o caso de que todo mundo já se ressarcido dos R$3, né? Mas nunca mais se falou a respeito.
Leva a notinha no Procon.
A nota da Gazeta?
É.
Sei lá se adianta.
Mas acho que não vale nada aquilo. Eu teria que, na verdade, entrar em contato com o juiz que citaram, né? O juiz que citaram na época, né? Se realmente a coisa foi pra frente ou não foi, né?
Mas é isso aí, gente. Nas próximas semanas, mais notícias do novela do Procon. E fiquem atentos também, porque temos mais novidades. Quem acompanha no Facebook já está sabendo, haverá uma grande premiação do Teatro Paranaense, chamada Troféu Quarto Ato.
Nada de gralha azul.
Chega de gralha azul.
Porque se você acha que foi injustiçado com o prêmio gralha azul, que você não foi apontado...
Quem sabe você estará apontado no prêmio Quarto Ato.
Se você foi muito bom, claro, no ano, né?
É lógico, se você foi fenomenal.
Claro, porque os nossos critérios são muito rigorosos.
E vai rolar. Inclusive, vai haver uma cerimônia muito grande que está sendo planejada com muito carinho e amor. E informaremos vocês, daremos mais detalhes no futuro. Fiquem atentos.